retornando à sessão, à reunião, agradecemos a presença dos despachantes aduaneiros conosco. Também faço o registro do amigo Alexandre, da Ergs também, que estava aqui conosco, chegou agora há pouco. Vamos dar continuidade, passamos para a ordem do dia. Eu peço para a vereadora Zuma Sinello que faça a leitura dos requerimentos.
Ordem do dia, requerimento número 115, protocolo 398 de 2021, da vereadora Manuela Couto, solicita ao Executivo o retorno da barreira sanitária nos pontos de acesso à cidade para controle do Covid-19. Requerimento número 116, protocolo 406 de 2021, do vereador Zácaro, solicita ao Executivo informações da Secretaria de Saúde sobre a farmácia popular e contratação de cardiologistas e neuropediatra.
Com a palavra, vereador Zácaro.
Puxa, mãe.
Pediatra, existe, né, um checklist, principalmente de crianças autistas, que necessitam fazer exames, e um dos critérios é que a solicitação deste exame, que seria uma ressonância para todo comprobatório da patologia ou da síndrome, como assim quiserem chamar, seria um pedido através de um neuropediatra. E nós não temos isso. Então, é um pedido simples, mas de suma importância para a saúde e a segurança que essas crianças, essa demanda que tem em Uruguaiana. Então, desde já eu agradeço a casa por apoiar esse pedido aí.
Passo a palavra à vereadora Márcia.
Eu gostaria de fazer uma contribuição bastante importante no requerimento do Dr. Zácaro, que não só as crianças com espectro autista, Dr. Zácaro, mas as crianças com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que são muitas e muitas, né? E que essas crianças têm direito assegurado na educação, a um atendimento diferenciado. Eu sei porque eu sou TDAH, e um dos direitos é que no Enem essa criança tem direito a uma hora a mais e a fazerem separado, porque ela tem uma deficiência de foco muito grande, né? E embora a legislação não exija o laudo, as escolas exigem. E eu tenho uma filha com TDA, né? E eu só consegui atendimento educacional diferenciado para ela depois que eu consegui o laudo. Então, tão grande é a importância do neuropediatra. Porque para fazer essa avaliação tem que ter um neuropediatra, né? Então, assim, realmente é um requerimento extremamente importante, não só para crianças, para as crianças que têm espectro autista, como também para as crianças com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que às vezes me parece que são invisíveis. Não é? E eu vou fazer requerimentos nessa casa, protegendo esses direitos dessas crianças e também jovens e adultos, porque esse transtorno ele é mais comum do que se pensa. Né? Então, parabéns pelo seu requerimento, me junto à sua luta, porque também vai oportunizar que outras pessoas que tenham necessidades especiais, né, sejam atendidas. E a Uruguaiana precisa de uma neuropediatra, às vezes tem que se deslocar, presidente, para outros municípios para conseguir esse atendimento. Né? Então, parabéns, doutor Zácaro, me junto aí à sua luta.
Perfeito. Continuamos a leitura dos requerimentos.
Quero fazer um registro, temos a visita hoje, Avelino Maier, né, que é o nosso líder comunitário do bairro Cabo Lisquevido. Seja sempre bem-vindo esse amigo. Requerimento número 118, protocolo, ou melhor, requerimento número 117, protocolo 407 de 2021, do vereador Marcelo Lemos, solicita ao Executivo solução para o problema de boca de lobo na Rua Santana, esquina Feliciano Ribeiro, e escoamento ou drenagem na Rua Bento Gonçalves, em frente ao número 2515. Requerimento número 118, protocolo 408 de 2021, do vereador Marcelo Lemos. Solicita ao Executivo o corte e poda de árvores nos endereços Chácara do Sol, Prado Lima e 7 de Setembro. Requerimento número 119, protocolo 409 de 2021, do vereador Marcelo Lemos. Solicita ao Executivo colocação de luminária completa nos endereços mencionados dos bairros Santana, Cabo Lisquevedo, Jockey Clube e em frente o SESI, SESTE SENAI. Requerimento número 120, protocolo 410 de 2021, do vereador Marcelo Lemos. Solicita ao Executivo a limpeza em via pública nas ruas Conde de Porto Alegre, Joaquim Murtinho, quadra P da Profilurb, Marechal Floriano e Pracinha da Coab 2. Requerimento número 121, protocolo 412, do vereador Cristiano Bonapace. Solicita ao Executivo patrulhamento e encascalhamento diversos no bairro Cristal. Requerimento número 122, protocolo 413 de 2021, do vereador Egídio Carvalho. Solicita ao Executivo a presença do secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Celso Duarte, para prestar informações a respeito do núcleo habitacional Olavo Rodrigues.
Só questiono o vereador Egídio se a presença do secretário se dará na comissão de serviços ou no plenário.
Pode ser na comissão de serviços municipais, senhor presidente.
Perfeito.
Requerimento 123, protocolo 416 de 2021. Vereadora Zuma Cinello solicita ao Executivo informações sobre a falta de transporte público municipal. Gostaria de fazer uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Zuma Cinello.
Senhores vereadores, estou fazendo esse protocolo em relação, né, e solicitando as informações ao Poder Executivo, especialmente, né, Secretaria de Trânsito. O presente requerimento refere-se às inúmeras reclamações. É normal, né, estarmos sem o transporte coletivo, né? Então, as pessoas ficam desesperadas, porque não tem como se deslocar, como ir para suas casas, a não ser pagar um transporte mais caro, né? E desde essa última sexta-feira estamos enfrentando este problema, esse grande problema, né? Esta situação é bastante sustentável. Então, a gente está pedindo aqui, né, as explicações e que o Executivo venha se manifestar, inclusive até ou nas comissões ou nesta casa, para trazer maiores informações. Seria esse o meu requerimento.
Feito. Registro requerimento verbal. Egídio Carvalho.
Senhor presidente.
Bancada progressista.
Senhor presidente, gostaria de saudar o Ricardo, grande líder comunitário, e a esposa que visitam o Poder Legislativo. O meu requerimento verbal pede ao gestor público a criação, a implantação de um centro de apoio às pessoas atingidas pela Covid e que resultam com sequelas e que não têm um tratamento específico. E essas sequelas são, em algumas circunstâncias, não sei se tão graves quanto os sintomas da doença. As pessoas sofrem com perda de memória, com problemas de coordenação motora, enfim, os mais variados tipos de sequelas que atingem aqueles que passam pelo Covid. E não tem um tratamento específico. Então, este meu requerimento pede ao governo municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, que possa pede a disponibilização de médicos, preferencialmente pneumologistas, pneumologista, acredito que tenhamos mais de um pneumologista em Uruguaiana, fisioterapeutas, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e nos casos necessários também para atender as pessoas com problemas psicológicos, pessoas que venceram a Covid após a internação na Santa Casa de Uruguaiana. Então, esse é o meu encaminhamento, esse é o pedido que faço através desse requerimento verbal. Muito obrigado, senhor presidente.
Feito o registro, bancada do PDT, vereador Marcelo Lemos.
Senhor presidente, venho, através do requerimento verbal, pedir informações à Prefeitura Municipal de todos os IPTUs, de todas os não pagamentos de IPTU que nós temos em Uruguaiana. Melhor, explico, de todas as isenções de imposto territorial urbano que nós temos em Uruguaiana. É, esse pedido faz-se necessário, embora sabendo que nós ainda não tenhamos a regularização fundiária, nós temos uma série de benefícios e isenções fiscais a IPTUs, e eu faço pedido de todas as economias municipais, com certeza o Executivo tem, se não tem na totalidade, tem grande parcela, de todas as economias que recebem o benefício da isenção do IPTU. Obrigado.
Feito o requerimento, os requerimentos devem ser protocolados até às 9 horas do dia seguinte da reunião. Pergunto se as demais bancadas também querem fazer algum requerimento verbal. Não havendo mais nenhum requerimento, eu coloco os requerimentos em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. Os requerimentos estão aprovados. Passamos para indicações.
Indicação número 66, protocolo 401 da vereadora Zuma Mancinello. Senhor presidente, eu pediria ao douto plenário para que aprovassem a retirada dessa indicação nesse momento.
Vereadora Zuma Mancinello, proponente da indicação, eu coloco em votação a retirada da indicação pela proponente Zuma Mancinello, indicação número 66. Vereador Marcelo Lemos, pode discutir.
Para colaborar com a vereadora Zuma, primeiro, parabenizar pela ideia, dizer que a senhora está sempre atenta aos anseios, e como nós tivemos essa propositura muito semelhante, de igual teor, lhe convido a se somar na propositura anterior, na nossa propositura do dia de quinta, caso ainda não tenha saído desta casa, peço ao expediente que anexe, se assim for do interesse da vereadora Zuma, ela como proponente também. Muito obrigado.
Feito o registro, coloco em votação a retirada da indicação número 66 por solicitação da autora. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. A indicação número 66 foi retirada, foi aprovada a sua retirada. Passamos para a indicação número 67.
Quero mais uma vez agradecer a cordialidade do nobre vereador Marcelo Lemos e vereador Juca, né? E acredito que mais vereadores estamos somados, né, nessa grande luta aí pelos motoristas internacionais brasileiros e ali pelos testes, né, que terão que ser feitos, e essas barreiras. Quero parabenizar a BTI também, que eu sei que se reuniu esse final de semana, o vereador Juca presente ali, no domingo. Isso é muito importante salientar a nossa comunidade, né? Que esses parlamentares, a gente não fica em casa não, vereadores. A gente surge aí, né, as demandas, vereador Marcelo, e o vereador está lá sempre presente. Então, agradeço aí a nobreza do vereador. E nos somamos, sim, vereador Marcelo. Protocolo, indicação 67, protocolo 402 de 2021. A vereadora Zuma Mancinello indica ao Executivo a ampliação das salas do posto 14, situado no Tabajara Brites. Eu vou pedir a palavra agora do vereador.
Assumo a condução dos trabalhos, a palavra está com a vereadora Zuma Mancinello.
Obrigada, vereadora. A importância, né, dessas revitalizações ali no bairro Tabajara Brites, que pega ali RBS, também Cabo Luiz Quevedo, uma parte ali na mesma rua, que são as ruas que se dividem nos nossos bairros, né? Mas sabemos que existe, né, um protocolo que cada bairro tem que procurar o seu posto de saúde. Está muito bem esse protocolo. Para que haja, né, o mantimento dos postos, né? Então, nós tivemos já a segunda vez, a pedido da comunidade, a pedido do nosso líder comunitário, né? Eu chamo ele de Avelino, é o Ricardo, Ricardo Avelino, né? A Tânia, né? Esse casal aí que está sempre presente nos anseios da comunidade. E no feriado nós estivemos lá, né, fazendo os registros. Então, nós deixamos aqui o apelo, né, aos nossos médicos, né, vereador Zácaro, vereador Paulo Klinubin, que estão diretamente, né, com o nosso público aí na saúde, e a importância da revitalização. E ao lado ali nós temos, né, um local que já foi clube de mães, hoje está uma área depredada ali, em situações até de risco para alguns moradores, né? Porque às vezes é enfrentamento de vândalos e aquela. Então, por que não usar aquela área ali, ou usar a própria área e fazer a revitalização já, usando, né, o quanto é necessário e é preciso, porque as salas são minúsculas, são muito pequenas as salas do posto 14 ali do Tabajara Brites. Então, é essa a importância de nós chamarmos, né, a atenção do executivo, do senhor prefeito Rony, né, que é um prefeito tão sensível em relação às demandas do nosso município. Muito obrigada, senhor presidente.
Devolvo a condução dos trabalhos ao presidente Carlos Delgado.
Reassumo a condução dos trabalhos e passo a palavra à vereadora Zuma Cinello fazer a leitura da indicação número 68.
Indicação 68, protocolo 403 de 2021, da vereadora Zuma Cinello, indica o executivo a revitalização e fechamento do torno do prédio onde localiza-se o Conselho Tutelar, antiga estação férrea. Também vou fazer uso da palavra rapidamente, senhor presidente.
Vereadora Zuma Cinello, com a palavra.
Estivemos também, né, a convite de alguns conselheiros, e estivemos ali, e vendo a infraestrutura do local e também a derredores, nós precisamos urgentemente o cercamento daquela área, pois o mau cheiro é insuportável de pessoas que chegam ali, fazem até as suas necessidades, e ali é recebido um público muito grande, né? É o público do município de Uruguaiana. E também as instalações estão um pouco precárias. Então, a gente pede o olhar aí do nosso prefeito, mais uma vez, né, prefeito Rony Mello, em relação ao Conselho Tutelar. Sabemos que tivemos já algumas revitalizações, a área está bonita, mas é necessário mais, um pouquinho mais, para que as coisas fiquem o 90% ou 100%. Meu muito obrigada, senhor presidente.
Feito o registro, as indicações 67 e 68 estão em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. As indicações estão aprovadas. Passamos para o período das moções.
Moção 48, protocolo 400 de 2021, do vereador Bispo Padovan. Moção de pesar pelo falecimento do senhor José Maria Lobato. Moção 49, protocolo 411 de 2021. Do vereador Marcelo Lemos, moção de pesar à família de Elisiane Colpo da Rosa. Moção 50, protocolo 414, do vereador Paulo Klinubin, moção de pesar à família senhora Eli Pansardi, muito obrigada, Cabreira. Moção número 51, protocolo 400 de 2021. Todos os vereadores na moção de pesar pelo falecimento do senhor Alberto Borges, Luiz Alberto Borges do Canto.
Feita a leitura das moções, as moções estão em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. As moções estão aprovadas. Votação. Regime de urgência urgentíssima. Peço para a vereadora Zuma Cinello faça a leitura da justificativa.
Votação de regime de urgência urgentíssima. Projeto de lei ordinária número 41, Protocolo 395 de 2021 do Poder Executivo autoriza o município a proceder à concessão de direito real de uso à empresa Enerbio Participações Limitada, conforme menciona justificativa, encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo ou incluso do projeto de lei 45 de 2021, que autoriza o município a proceder à concessão de direito real de uso à área empresa Enerbio Participações Limitada, conforme menciona, da presente concessão, encontram-se as instalações de uma usina termoelétrica de 8.0 volts de potência instalada, utilizando como combustível a casca de arroz. Destaca-se que, segundo estimativa, a empresa serão criados aproximadamente 100 empregos diretos durante a fase da construção do empreendimento, com previsão do término entre 18 a 24 meses, além de outros 200 empregos indiretos, considerando os fornecedores de insumos, materiais e equipamentos. Ainda que um dos principais impactos da construção da UTE é a ampliação da disponibilidade de energia regional devido ao aumento da potência adicionada no sistema interligado nacional. A usina será interligada diretamente na subestação de Uruguaiana, reforçando o sistema local e regional. Por outro aspecto, a construção da usina termoelétrica projeta a solução definitiva para o descarte incorreto da casca de arroz no município. Toda a casca produzida, beneficiamento do arroz, será transportada e utilizada na usina, onde será queimada em caldeira. Toda a cinza e material particulado, ou seja, 20% da casca queimada, serão absorvidos no filtro de mangas, acumulado em silos e depois descartado corretamente de forma segura, podendo ser utilizado tanto na correção de solo de lavoura como insumo em indústria de cal e mista, de cal mista, argamassas ou cimento. Também explana-se como positiva a questão da geração de energia limpa no que se tange aos projetos autossustentáveis que precisam de incentivo, principalmente dos órgãos públicos. Por óbvio que em um empreendimento dessa natureza e porte só é permitido mediante licenciamento ambiental que fica sob encargo da empresa, que ora busca se instalar em nosso município. Confiante na pronta atenção e compreensão da Vossa Excelência e demais pares, solicito que seja o presente projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, com amparo do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121, Regimento Interno dessa Casa. Renovando desta oportunidade, protesto de distinta consideração e apreço. Prefeito Rony Melo, atenciosamente.
Passa a palavra para o líder do governo, vereador Joalcei Gonçalves.
Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores e vereadoras, o nosso plenário e a quem nos acompanha pela essa transmissão na rede social. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de pedir a mudança do regime para regime de urgência, embora essa casa vai ter que estudar muito bem e tenha certeza que esse é tão sonhado avanço na área ambiental, né, vereador Marcelo e vereadora Márcia, que embora todos os colegas tenham conhecimento de causa. E a gente fala, né, vereador Marcelo, que a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental será nosso grande fator de equilíbrio, né, vereadora Márcia? E quando o nosso prefeito vem nesta casa e traz essa grande notícia que a gente acompanha, vereador Delgado e presidente, há anos, né, a desenvolvimento desse projeto, e não digo que foi mantido em segredo, e sim tentando um pouco uma cautela, e está aí, ó, a realidade. O nosso município entra na era das cidades que tem um desenvolvimento autossustentável, principalmente na parte de energia, né? E principalmente, vereadora Márcia, o descarte irregular desse material, né? Que é um grande problema, para a gente sabe, a nossa a produção do arroz ela sofre com esse grande problema na questão ambiental, o impacto. E hoje a gente tem a realidade da nossa cidade. A Uruguaiana vai entrar como uma das cidades do Brasil a ter uma usina de biomassa, uma usina que vai gerar energia própria, limpa, responsável e gerar emprego, né, vereadora Márcia? Isso é importante, isso é um avanço. E esse ano nós estávamos falando, vereador Marcelo, quanto a um projeto que o senhor apresentou nesta casa e junto à vereadora Márcia, da responsabilidade. Somente quem comenta é quem não conhece a importância disso, vereadora Márcia. Que eles não percebem que a nossa terceira guerra mundial será por água. Será por água. O homem está acabando com o meio ambiente sem a responsabilidade, sem os direitos. E nós estamos sim avançando, vereadora Márcia. Estamos orgulhosos, essa casa vem à esperança que já teremos em Uruguaiana, se Deus quiser, 50 milhões de reais investidos por uma empresa, uma indústria. E é a responsabilidade dessa casa, sim, tocar e acompanhar esse projeto, porque servirá de exemplo para outras cidades do Estado. Então, eu solicito, senhor presidente, que seja mudado o regime de urgência e sentença para regime de urgência, e nós iremos, sim, estudar e, com cautela, avançar, e tenha certeza disso. Obrigado, senhor presidente.
Perfeito, vereador Jalcê. Então, o projeto de ordinário número 41 vai para as comissões no regime de urgência. Em discussão e votação única, passo a palavra para o líder do governo, vereador Jalcê Gonçalves.
Senhor presidente, solicito a inclusão da PL 37, que envolve contratações da CDES.
Perfeito. Eu coloco em votação a inclusão do PL 37, que já está com os pareceres prontos, que dispõe da contratação por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Coloco em votação a inclusão deste projeto na ordem do dia. Quem concorda, primeiro, nesse período de discussão da inclusão, não havendo quem queira discutir, período de votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. O projeto foi incluído na ordem do dia. Peço para a vereadora Zuma Sinello que faça a leitura dos pareceres.
Pareceres, o colega segundo secretário Egídio Carvalho fará a leitura dos pareceres. Tá aqui.
Muito bem. Vamos, então, à leitura do parecer que chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que dispõe sobre contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público no município de Uruguaiana. Eles são vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a CDES. O projeto de lei tem como objetivo a contratação de até 74 profissionais por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público vinculadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, visando a continuidade dos serviços prestados pelos Centros de Referência de Assistência Social CRAS 1, Cabo Quevedo, CRAS 2, Bela Vista e CRAS 3, Rui Ramos. Pelo CREAS, Centro de Referências Especializado de Assistência Social, Equipe de Abordagem Social, Serviços de Acolhimento, Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes, Serviço de Acolhimento, Abrigo Institucional para Adultos e Famílias, CRAM, Centro de Referência em Atendimento à Mulher e Equipe de Gestão. Analisando o tema sob o ponto de vista legal, entende-se que o presente projeto de lei, ele possui adequação constitucional, pois está de acordo com o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e obedece também ao artigo 96 da Lei Orgânica do Município e que dispõe sobre a competência privativa do prefeito para dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal na forma da lei. Ante o exposto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 20 de abril de 2021, aprovado o parecer, relator, vereador Jalcê Alves. Vamos então à leitura do relatório. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento para análise o projeto de lei número 037-2021, protocolo 37 75/21, de autoria do Poder Executivo, e que dispõe sobre contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas às Secretarias Municipal de Desenvolvimento Social, SEDES. Do parecer, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Sobre o análise, nesse sentido, analisamos o presente projeto, que consiste nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter temporário por prazo determinado até 74 profissionais, conforme as funções estabelecidas nessa lei, para atender necessidades de excepcional interesse público do Poder Executivo, vinculadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, SEDES, visando a continuidade dos serviços prestados pelos Centros de Referência de Assistência Social, CRAS 1, Cabo Quevedo, CRAS 2, Bela Vista, e CRAS 3, Rui Ramos. Pelo CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, Equipe de Abordagem Social, Serviço de Acolhimento, Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes, Serviço de Acolhimento, Abrigo Institucional para Adultos e Família, CRAM, Centro de Referência em Atendimento à Mulher, Equipe de Gestão, conforme segue. Comissão de Finanças e Orçamento, Assistente Social, até 15 vagas. Psicólogo, até 12 vagas. Pedagogo, até 4 vagas. Contador, até 1 vaga. Advogado, até 2 vagas. Cuidador, até 36 vagas. E motorista, até 4 vagas. Neste caso, ressalto que damos vista à observância dos textos da lei que segue. Lei 5.003, de 2018, inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. Lei número 5.131, de 2020, bem como o regime de urgência urgentíssima nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno deste Poder Legislativo, a fim de possibilitar a realização do competente processo seletivo simplificado a tempo de viabilizar as novas contratações na medida em que se encerram os atuais contratos. No entender deste relator, a previsibilidade e a legitimidade de cunho orçamentário são respeitadas nesse projeto de lei dentro do ordenamento jurídico. O voto do relator. Assim, no juízo da avaliação técnica desse relator, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 20 de abril de 2021, vereador Bispo Padovan, bancada do Republicanos, relator. Comissão de Serviços Municipais. Trata-se de projeto de lei que visa a contratação temporária, via processo seletivo, de até 74 profissionais a serem vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social, SEDES. O presente projeto ampara-se não somente no artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, como também em legislação federal específica. Moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte. Artigo 37, Constituição Federal. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade e impessoalidade. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Esclarece-se, entretanto, que o inciso 9º excepciona a regra geral para admissão na administração pública previsto no inciso 2. Com razão, a Lei Federal 8.745 sobre as contratações temporárias considera necessidade temporária de excepcional interesse público, especificamente a assistência a situações de calamidade pública e a emergências em saúde pública, o que poderíamos considerar como sendo o caso do presente projeto de lei, uma vez que nos encontramos em situação de calamidade pública graças à pandemia do novo coronavírus. Entretanto, as vagas previstas no projeto de lei 37 de 2021, tais como de motorista, advogado, contador, psicólogo e assistente social, são de necessidade permanente da Secretaria de Desenvolvimento Social, como demonstram os processos seletivos simplificados números 50 e 66, respectivamente, dos anos de 2017 e 2019. Portanto, antes da pandemia, e que visam preencher as mesmas funções previstas nesta PL. Este foi o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul ao julgar legislação semelhante no município de São Borja. Ação direta de inconstitucionalidade, lei municipal, impossibilidade de contratação temporária para exercício de atividades de natureza permanente. Situações administrativas próprias à gestão pública das respectivas secretarias não podem ensejar a dispensa na realização do concurso público. É flagrante a infração às normas constitucionais, porque não está tipificada nas leis impugnadas a excepcional situação de interesse público que autorize o acesso a cargo público sem a realização de concurso, sendo igualmente evidente o caráter permanente das necessidades e da função apontada. A excepcionalidade há de resultar de circunstâncias imprevisíveis à administração pública, o que não se caracteriza em qualquer dos serviços contratados. Órgão especial, comarca de Porto Alegre, número 700-1566-985. Excelentíssimo senhor doutor Procurador-Geral da Justiça, requerido município de São Borja, requerida Câmara Municipal de Vereadores de São Borja. E também do Supremo Tribunal Federal, servidor público contratado temporariamente em caso excepcional, artigo 37, inconstitucionalidade de sua aplicação para admissão de servidores para funções burocráticas ordinárias e permanentes. ADI 2987, ministro Sepúlveda pertence. Indica-se o Poder Executivo realize concurso público para o preenchimento de seu quadro permanente de funcionários. Ante o exposto, o parecer é favorável. Está aí, portanto, senhor presidente.
Feita a leitura,
dos
pareceres, o projeto de lei ordinária número 37 está em discussão. Com a palavra, o vereador Joalcei Gonçalves.
Senhor presidente, após acompanhar o relato da Comissão de Serviços Municipais, a gente está falando de um processo seletivo e sabemos a responsabilidade e o interesse de todos com que nós venhamos a ter concurso público. Mas também é responsabilidade nossa e acompanha que a maioria dos relatos são de processos desde 2019, o qual nós não vivenciamos uma pandemia. E qual nós temos do governo federal 173, que determina que os municípios não aumentem suas despesas. E o processo seletivo, sim, a gente sabe que futuramente, pois o município vem dia a dia tentando recuperar o seu poder de investimento, tentando cumprir grandes heranças negativas que foram deixadas no passado, o nosso limite prudencial ultrapassado, que tem sido, sim, nos últimos anos, sendo reduzido. E tenha certeza que assim que essa casa irá cobrar, sim, e acompanhar, com que quando nós tivermos condições, sim, deixarmos de ter processo seletivo, que a gente sabe que é uma forma paliativa, mas resolve, para com que nós vamos ter o tão sonhado concurso público, que ocupe as vagas, dê oportunidade para que todos disputem e sim sejam funcionários públicos. Mas hoje a gente fala numa realidade, algo emergencial, que nós precisamos dar continuidade a um trabalho, são 74 contratos, através do processo seletivo, avaliados de 6 em 6 meses, né, vereadora Márcia? Todos os que passam no processo seletivo, eles são avaliados de 6 em 6 meses, não atingindo seus objetivos, eles são, sim, desclassificados. Então, a gente sabe disso, a gente sabe que precisa de concurso público, mas também a gente tem que ser sabedor de todas as leis e os projetos que andam no Brasil. Estamos vivenciando uma pandemia e não temos a certeza que irá acabar dia 31 de dezembro, vereadora Márcia, 2021, não sabemos. A incerteza permanece, né? Queremos, sim, que acabe, mas temos que ter responsabilidade. Obrigado, presidente.
Feito o registro, importante salientar também que nos últimos anos foi feito o concurso do agente de saúde e agente de endemias também, que era uma demanda antiga. passamos, não havendo mais quem queira discutir, passamos para o período de votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, se manifeste. O projeto de lei ordinária número 37 está aprovado. Passamos para o balancete.
Em discussão e votação únicas, balancete número 1, protocolo 164 de 2021, do Poder Legislativo, balancete do mês de dezembro de 2021. Parecer. Comissão de Finanças e Orçamento.
Só um minuto, só um minuto. Dezembro de 2020, acredito, Cláudia.
2020?
Isso.
Tá, vamos corrigir, então. Aí. Dezembro de 2020. Comissão de Finanças e Orçamento, relatório. Chega a esta comissão para parecer o balancete número 1, referente ao mês de dezembro. Parecer, analisando o presente objeto, verificamos que o mesmo encontra-se em conformidade com as questões contábeis, não apresentando falta de lisura em seu procedimento. É notado organização e apreço quando aponta-se as contas em dia, sem prejuízo aos serviços utilizados por esta Casa Legislativa. Diante o exposto, o nosso parecer é favorável ao balancete em questão. Sala das Comissões, em 26 de abril de 2021, vereadora relatora Manuela Rosa Couto e demais votos de acordo.
Feita a leitura do parecer do balancete número 1, passamos para o período de discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos para o período de votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. O balancete número 1 está aprovado. Passamos para a matéria expediente.
Matéria do expediente. Serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa o projeto de lei número 42, protocolo 399, de 2021, da vereadora Manuela Couto, dispõe sobre a fiscalização das políticas públicas e dos gastos públicos durante a pandemia do coronavírus. Projeto de lei número 43, protocolo número 405, de 2021, do vereador Marcelo Lemos, dispõe sobre os estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação. Projeto de emenda de lei orgânica, a Lei Orgânica número 1, protocolo 405 de 2021. Vereadores Manuela Couto e Marcelo Lemos, acresce dispositivos à Resolução número 9, de 3 de abril de 1990, Lei Orgânica do Município.
Como emenda à Lei Orgânica, precisamos formar comissão especial. Solicito aos líderes que façam as indicações. PRB, Republicanos. Sim. Bispo Padovan.
Bispo Padovan.
Progressistas. Vereador João Sei. Vereador Cristiano pelo DEM. Vereadora Márcia pelo PSB. Vereador Marcelo, PDT.
Me indico. Vereador Marcelo. A gente faz alteração depois por escrito.
Tá formada a comissão. Os projetos serão encaminhados para as comissões. Correspondentes recebidas e diversos.
Ofício número 69, protocolo 397 de 2021. Tribunal de Contas informa a decisão sobre a inspeção especial número 28.933.0200.19/9 do Executivo Municipal. Ofício número 70, protocolo 404 de 2021. Santa Casa encaminha informações sobre o kit, intubação e disponibilidade de oxigênio.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos ofícios números 173 a 184 de 2021 e autógrafos número 20 e 21 de 2021.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedido o ofício número 169 a 175 de 2021.
Passamos para o período das comunicações, inscrito vereador Joalcei.